América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Ouvintes, bem-vindos a mais uma edição da Voz da América em português para a África neste 9 de dezembro. Lá fora hoje, aqui na capital americana, céu encoberto, céu cinzento, 6 graus centígrados. João Santa Rita está convosco ao microfone nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90 minutos. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. A alta comissária dos direitos humanos avisa que a situação na Tigré está a ficar fora de controle. Etiópia confirma ter disparado sobre trabalhadores da ONU. No Ghana, 5 pessoas mortas em violência pós-eleitoral. A primeira meia hora deste programa é dedicada à Angola. A Delci Vucovuco anuncia manifestação em Luanda. Demolições na capital deixam dezenas de famílias sem abrigo. E conosco, para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. A alta comissária para os direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, disse hoje que a atual situação na província etíope de Tigré é ainda preocupante e volátil, e acrescentou que combates prosseguem entre forças federais e da Frente Popular de Libertação de Tigré e ainda milícias de ambos os lados. Bachelet disse que a situação está a ficar descontrolada e as consequências podem ser graves para a população civil. Ela mencionou confrontos perto de 4 cidades da região, incluindo a sua capital, Mekele. O governo tinha anteriormente afirmado vitória, acrescentando que os rebeldes não tinham a capacidade para continuar a levar a cabo uma guerra contra o governo central. O governo não reagiu aos comentários de Bachelet. Mas uma destacada entidade governamental disse, no entanto, que o governo continua a rejeitar qualquer intervenção estrangeira para mediar no conflito ou investigar alegados crimes de guerra cometidos na região. O governo etíope confirmou, por outro lado, que as suas forças de segurança dispararam sobre uma coluna de trabalhadores da ONU que estava a tentar entrar numa zona de Tigré e que vários foram detidos. 5 pessoas foram mortas na violência pós-eleitoral no Ghana, disse a polícia nesta quarta-feira. As mortes foram relatadas enquanto os primeiros resultados confirmavam uma disputa muito cerrada pela presidência. Os países vizinhos do Ghana pediram aos partidos políticos que defendessem um desfecho pacífico, isto após estes trocarem acaloradas acusações. A Comissão Eleitoral publicou os resultados de 7 das 16 regiões do país, apontando para uma liderança muito mínima do candidato da oposição, John Mahama, sobre o presidente cessante, Nana Akufo-Addo. A votação presidencial e parlamentar, de segunda-feira, foi considerada pelos observadores como geralmente livre e justa. Mas Mahama, na terça-feira, acusou Akufo-Addo de mostrar o que chamou de credenciais que são muito antidemocráticas e de usar os militares para tentar influenciar o resultado. As autoridades sul-africanas disseram ter recuperado cerca de 3.400 milhões de randes, cerca de 228 milhões de dólares, em pagamentos falsos de programas de apoio a desempregados que perderam os seus empregos devido à pandemia da Covid-19. A auditora-geral, Tsakani Maluleke, referiu falhas nos processos de aquisição e gestão dos contratos desse pacote, criado para fornecer assistência médica e alívio social e económico. As conclusões do relatório reforçaram as descobertas de uma auditoria inicial publicada em setembro sobre como o dinheiro foi gasto. As famílias de soldados americanos que iniciaram uma ação em tribunal contra a companhia de telecomunicações sul-africana MTN por alegadamente ajudar grupos militantes no Afeganistão submeteram documentos ao tribunal rejeitando argumentos da MTN que o caso não deve ser ouvido em tribunal americano. A queixa inicial foi apresentada em dezembro do ano passado, alegando que a MTN pagou mais de 100 milhões de dólares à Al-Qaeda e aos Talibã para não atacarem as suas torres celulares. Os queixosos argumentam que a MTN desligou as suas torres durante a noite, impedindo operações de inteligência dos Estados Unidos. A MTN argumentou que o caso não deve ser ouvido nos Estados Unidos e disse que não sabia que estava a ajudar aqueles grupos. O presidente do Irão, Hassan Rouhani, disse hoje que as sanções americanas estão a tornar difícil ao país comprar medicamentos e material médico do estrangeiro, incluindo as vacinas contra a Covid-19. O Irão é o país no Médio Oriente mais afetado pela pandemia do coronavírus. Rouhani disse que mesmo as mais simples transações para a compra de medicamentos se tinham tornado extremamente difíceis. Os Estados Unidos insistem que as sanções não abrangem a compra de medicamentos e bens humanitários, mas as restrições impostas levaram muitos bancos e companhias através do mundo a deixarem de comercializar com o Irão. Entretanto, na Grã-Bretanha, as autoridades avisaram que pessoas que padecem de reações alérgicas não devem ser inoculadas com a nova vacina. Isto depois de duas pessoas terem registado reações adversas após terem sido vacinadas ontem, nos primeiros dias das vacinações na Grã-Bretanha. Na Alemanha, a chanceler alemã Angela Merkel disse ao Parlamento que uma segunda onda de infecções é mais perigosa que a primeira e pediu medidas mais restritivas e de confinamento. Hoje, as autoridades alemãs anunciaram a morte de 590 pessoas pela Covid nas últimas 24 horas e quase 21 mil novas infecções.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Como nós noticiámos, o Tribunal Constitucional rejeitou de novo a legalização do novo projeto político de Abel Chivukuvuku, o para já servir Angola. Hoje, em conferência de imprensa, Chivukuvuku convocou uma manifestação em Luanda para protestar contra a decisão e disse que aqueles que pensam que a decisão do Tribunal o vai marginalizar da cena política angolana estão muito enganados. Coque Mukuta.
Numa conferência de imprensa bastante concorrida nesta quarta-feira, Abel Palanga Chivukuvuku, líder do projeto político para já servir Angola, convocou para o próximo dia 19 a realização de uma mega manifestação liderada por si.
Perguntamos-nos, por que é que tem tanto medo de uma só pessoa? Assim, eu, Abel Palanga Chivukuvuku, com o respaldo de toda a estrutura do para já servir Angola, apoiado por milhares de cidadãos angolanos, cujos direitos de cidadania têm sido permanentemente violados pelo atual regime político autoritário, que se finge de reformador, apelo e convoco manifestações generalizadas patrióticas. A manifestação de Luanda terá lugar no dia 19 de dezembro de 2020, sábado, com minha presença pessoal, encabeçando a
mesa. Chivukuvuku diz não acatar a decisão dos tribunais angolanos de rejeitar a legalização do para já servir Angola e que o escritório do advogado ao serviço do para já servir Angola vai continuar a lutar para exigir a legalização desta formação política.
Os advogados vão continuar a litigar. Dentro de alguns dias anunciaremos quando nova documentação entrar no tribunal.
O político disse também estar em curso várias vias de negociações para que em 2022 não fiquem fora do cenário político angolano.
O para já servir Angola continuará a dinamizar as opções alternativas. Se estou a dizer continuará, é porque já estão em marcha, visando a sua participação patriótica nas eleições de 2022, para o bem do nosso país. Que fique claro que ninguém, por mais poderoso se sinta hoje, conseguirá impedir a nossa participação cidadã na vida política do nosso país.
Coque Mukuta, Luanda.
A UNITA pediu à Assembleia Nacional um inquérito parlamentar para apurar as circunstâncias em que o governo provincial de Luanda mandou destruir centenas de casas construídas nas proximidades da centralidade do Sekela, deixando famílias inteiras desprotegidas. Em conferência de imprensa, o chamado primeiro-ministro do governo sombra do principal partido da oposição angolana, Raul Danda, exigiu do presidente da República, João Lourenço, o realojamento urgente das famílias em causa. Venâncio Rodrigues.
Afirmando-se defensora dos pobres, a UNITA acusa o governo de, alegadamente, ter agido em nome dos interesses de um grupo que, segundo este partido, insiste em manter-se no poder. A UNITA, de acordo com Raul Dande, entende que a forma como aquelas populações foram expulsas dos seus casebres constituiu o que chamou de uma ofensa clamorosa à Constituição de Angola e à lei.
Por ter pisoteado a dignidade da pessoa humana, por ter sujeitado os cidadãos à violência verbal e física por parte das entidades públicas envolvidas nas demolições, pelo facto de os cidadãos terem sido torturados e tratados de maneira cruel, desumana e degradante, o Governo Sombra da UNITA aproveita a ocasião para alertar para a situação de perigosidade em que se encontram velhos com debilidades físicas, crianças vulneráveis e famílias inteiras profundamente afetadas pela pobreza extrema, obrigados a assistir à destruição das suas casas e que enfrentam agora o escuro da incerteza quanto ao futuro, sem qualquer perspectiva de vida, sobretudo no contexto atual de desemprego e falta de tudo, de uma fome agressiva e com a pandemia da Covid-19 à perna. O Governo Sombra da UNITA exorta o Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço a reparar com urgência os danos causados, dando um assentamento condigno nas populações que o seu Executivo colocou ao relento.
O Governo Municipal de Cacoaco alegou que aquelas famílias foram expulsas por ocupação ilegal dos terrenos afetos à Reserva Fundiária do Estado. Entretanto, o cidadão Fernando Pinto manifesta-se duvidoso que a pretensão da UNITA venha a ser atendida pelo Governo. Pinto, que lidera a organização Anjo Pana de apoio à criança pobre no bairro do Zango, na Vila de Viana, diz que há 11 anos que espera pela casa que o Governo Provincial de Luanda prometeu a quando da sua evacuação de uma das zonas de risco na capital do país.
Eu sou um exemplo, desde 2009 que estou numa casa de chapa por causa das demolições. Porque quando a gente desaloja uma senhora população, automaticamente vai ter que fazer o realojamento. Não era preciso as pessoas ficarem numa situação onde não há, num sítio onde não há água, não há luz, não há quase nada. E nós temos muitos prejuízos e ninguém quer assumir não só de caso de casas, mas também de nossos meios de trabalho. Eu perdi 3 barcos de pesca com seus motores e ninguém diz nada. Eu tenho carta na Assembleia Nacional desde novembro do ano passado, tenho no governo provincial desde no mesmo mês. Até hoje ninguém responde.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Vamos para o Willand, do Sindicato Nacional dos Professores, o SIMPROF, diz que as escolas do ensino privado não estão a respeitar o calendário escolar decretado pelo governo. O sindicato acusa também o Gabinete Local de Saúde de esconder os testes da Covid-19 realizados aos professores. Teodoro Albano.
A posição vem expressa num comunicado tornado público na sequência de uma reunião extraordinária recente do secretariado local do SIMPROF, que recomendou igualmente o fim do que chama de incompetência no Ministério da Educação ao olhar para o calendário escolar de 2020 com alegados privilégios ao sistema de ensino privado em detrimento do público. A marcação de exames finais para este mês de dezembro em alguns colégios privados, contrariando o novo calendário escolar alargado por força dos efeitos da pandemia de Covid-19, pressupõe a mercantilização do ensino, que, segundo o secretário provincial de SIMPROF na Uila, João Francisco, faz levantar algumas interrogações.
Se há um decreto presidencial que determina o ano letivo 2020-2021, não há aí exceção para uma determinada escola que deve fazer aquilo que bem entender. Todos devem cumprir aquilo que é orientação. Por que tem que ser assim? O ensino privado parece a sobrepor-se ao ensino público. Então nós nos perguntamos, essas escolas são de quem? Quem é o dono desses colégios? Então onde é que está o governo? Onde é que está o Ministério da Educação que regula o setor da educação na província e no país?
O Sindicato de Professores na Uila reitera a necessidade de se prestar melhor atenção ao setor por via do Orçamento Geral do Estado, a atualização do tempo de serviço, a par da resolução de outras reivindicações, sem se referir em concreto para os problemas suscitados pelos professores e na sequência da inauguração de 2 novas escolas erguidas no âmbito do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios. O governador Luís Nunes recebeu tratar-se de um setor com enormes desafios pela frente, com os números de crianças fora do sistema de ensino a atingir as 300 mil e a estudar ao relento, perto das 150 mil, Luís Nunes diz que é preciso fazer mais.
Mesmo as escolas, são muitas que nós estamos a fazer, não chegam. Temos que construir mais, temos que fazer mais.
Palavras do governador da Uvila, Luís Nunes. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Costuma-se dizer que saber esperar é uma virtude. Mas há que concordar que esperar demais provoca impaciência, irritabilidade, instabilidade no sistema nervoso. Pois a Ordem dos Psicólogos de Angola aguarda há 10 anos pela sua legalização. Os mais de 2 mil profissionais trabalham durante este período todo, não na sua plenitude, tudo porque o processo para a publicação da legalização da Ordem dos Psicólogos em Diário da República continua inconclusivo. Por este facto, os psicólogos começam a perder a paciência e alguns irritados dizem que talvez as pessoas do governo tenham medo de ser considerados cleptomaníacos. Os psicólogos dizem que podem sair à rua para se manifestar contra o atraso. Manuel José.
Já vão 10 anos o período de espera para que a Ordem dos Psicólogos tenha o seu processo concluído e, à semelhança de outras ordens do país, a dos psicólogos funcione dentro dos parâmetros legais. Carlinhos Zassalo, bastonário da Ordem, diz que não consegue entender as razões de não conclusão do processo de legalização 10 anos depois. Os psicólogos ameaçam mesmo partir para uma marcha de protesto caso os seus apelos não sejam ouvidos.
Até agora, realiza a reunião do Conselho de Ministros, não publica nada, por isso que vamos ainda protestar no dia do aniversário. Agora, se não nos ouvirem, estamos capazes de dar uma máscara. Nós estamos a entender. E por isso, não pare com isso.
A psicóloga Maria da Encarnação Pimenta entende que, ao não se reconhecer a Ordem dos Psicólogos, o país comete um grande erro.
O Estado está a dar o tiro no seu próprio pé. Porque se é algo que não está em condições, também os seus serviços deveriam ser reconhecidos. O bastonário é convidado para muitas atividades do Estado, participa em reuniões com outros bastonários, é convidado internacionalmente. Contudo, a própria ordem, se a casa, não é reconhecida. Então, paradoxal, psicólogos querem trabalhar, querem abrir os seus consultórios e ficam de mãos atadas.
Pimenta pensa que o grande problema para os psicólogos já vem de longa data.
Pensa a impressão que os psicólogos são políticos, vão tirar do poder muitas pessoas. Não, eu vou só dizer que o camarada fulano ou o senhor fulano que está a exercer o cargo tal tem perturbações mentais e que não pode exercer este cargo. Temos um problema da cleptomania no país, por exemplo, e vimos agora os rebos que foram feitos. Só podem ser cleptomaníacos. Na altura, se a gente dissesse, eu até escrevi, todo mundo esteve por cima de mim a dizer que é mentira. Portanto, aí está o problema. Tem-se medo da psicologia.
Luanda para a Voz da América. Manuel José.
Olá, ouvintes, esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Angola Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do Saúde em Foco. Vamos ter conosco a doutora Nádia Camate. Vamos falar sobre as festas do fim do ano. Ela vai responder às questões dos ouvintes e internautas, deixar conselhos sobre como ter uma quadra festiva saudável e que benefícios temos ao fazê-lo. Pode já enviar perguntas para a doutora Nádia Camate para o nosso número no WhatsApp. O número é 1-908-652-4584. Vamos para o Namíbia, onde portadores de albinismo acusam o governo angolano de discriminação por não constarem na lista de pessoas de risco em tempos da pandemia do coronavírus. Armando Chicoca.
Rafael Daniel, professor e defensor do ambiente na cidade capital do Namíbia, disse que dia 10 de dezembro será o dia
Mundial de Direitos Humanos e penso que é uma oportunidade, é um momento pertinente para falarmos um pouco sobre essa questão das pessoas que vivem com o albinismo a nível do nosso território, Angola, e não só especificamente a província do Namibe. Porque vamos observando o silêncio do próprio governo, não sei propositado ou por esquecimento. Sabemos que o albinismo é uma condição onde nota-se a ausência da melanina e a pigmentação a nível da pele, do cabelo e dos olhos. Portanto, o sistema ocular de uma pessoa com albinismo é muito vulnerável. E como a ciência hoje comprova, a propagação do vírus também vai pelas vistas. Tanto é que as pessoas hoje são aconselhadas a usarem viseira. Portanto, a questão que se coloca para as pessoas com albinismo é: devem ou não serem colocadas no grupo de pessoas de risco? Que devia ser assim. Porque vamos observando muitas crianças nas escolas, inclusive alguns funcionários, que estão a se expor ao vírus sem conhecimento de causa. Por isso é que, a nível local, na minha pessoa e outros, estamos a tentar liderar essa causa para vermos se nós mudamos este quadro.
Mário Pereira Manuel, 30 anos de idade, desde a Voz da América.
Nos sentimos esquecidos ou discriminados, porque seria bom se, quando vem, o governo vem para tratar um assunto desse, para não deixar nada. Então tem que velar para todos.
Para Rafael Daniel, a criação de uma associação que visa unir, estimular e defender os direitos da pessoa portadora de albinismo impõe-se no Estado angolano, enquanto pessoa do bem, não deve excluir ninguém nas políticas públicas.
E se o governo, inclusive, faz tanto esforço de tomar medidas para a prevenção das populações, ninguém tem que ser discriminado em função da cor, da raça, da etnia. Todos devemos fazer parte das mesmas medidas, dos mesmos pacotes.
A Voz da América, no Namibe, procurou ouvir os responsáveis das instituições afins, sem sucesso. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na nossa página esportiva, vamos começar hoje novamente com a Liga dos Campeões da Europa em futebol e vamos começar com aquele incidente de ontem que levou ao adiamento para hoje do jogo entre o Paris Saint-Germain, PSG, do Neymar e o Başakşehir da Turquia. O jogo foi interrompido depois do incidente envolvendo o treinador assistente da equipa turca, Pierre Webbo, que é dos Camarões, e que alegou que o árbitro assistente da Roménia tinha usado terminologia racista para o identificar ao árbitro principal. Os jogadores de ambos os clubes abandonaram o relvado. O jogo vai ser repetido hoje, mas já não conta para nada, porque com a derrota ontem do Manchester United frente ao Leipzig por 3-2, o PSG qualifica-se, qualquer que seja o resultado de hoje. O Başakşehir, esse, já foi à vida. Hoje temos jogos dos grupos A, B, C e D, e há muito por resolver. No grupo A, Bayern de Munique já está apurado, recebe Lokomotiv de Moscovo em último, com 3 pontos. Salzburgo da Áustria, com 4 pontos, recebe o Atlético Madrid com 6. Salzburgo tem que ganhar ao Atlético. Basta-lhe um empate, este vai ser bom. No grupo B é que está tudo em aberto, tudo por decidir. Borussia Mönchengladbach tem 8 pontos. Shakhtar Donetsk da Ucrânia tem 7, Real Madrid também tem 7, Inter tem 5, portanto tudo por decidir. Madrid recebe o Borussia Mönchengladbach, o Inter recebe o Shakhtar. Inter tem que ganhar e esperar que o Mönchengladbach derrote o Real Madrid, que para estar seguro tem que ganhar, embora um empate possa ser suficiente se o Shakhtar perder. Contas complicadas, vamos a ver o que é que dá. No grupo C é só para cumprir o calendário. Manchester City e Porto já estão apurados. Porto está na Grécia para defrontar o Olympiacos, já eliminado. Mas o treinador do Porto, Sérgio Conceição, diz que vai para ganhar. E não é por causa do dinheiro que a vitória trará para a sua equipa.
Quando o árbitro apita, nós não pensamos que estamos qualificados ou não estamos qualificados, ou que estamos a pensar nos milhões ou nas gestões. Nós, nem as estamos a perder. Imagina um jogo da Liga dos Campeões e com a responsabilidade do Futebol Clube do Porto.
Ora, muito bem. Sérgio Conceição, portanto, não gosta de perder nem a feijões. Pois bem, no grupo D, com Liverpool já qualificado, Atalanta com 8 pontos e Ajax com 7, vão defrontar-se para decidir quem passa. O jogo é na Holanda. Ajax tem que ganhar. Ontem, a salientar a derrota do Barcelona em casa por 3-0 frente ao Juventus de Itália, com 2 golos de penalti de Cristiano Penaldo, Ronaldo nunca falha penaltis, é o Penaldo. Barcelona sem garra, sem resposta à defesa cerrada do Juventus. Barcelona em crise. Creio que vai demorar alguns anos para o Barcelona refazer a sua equipa. Amanhã há jogos da Liga Europa. Antes de terminarmos, não podíamos deixar aqui de fazer referência ao campeonato de sub-20 de Confederação Africana de Futebol da África Austral, a decorrer na África do Sul. Moçambique e Angola qualificaram-se para a fase seguinte. Ontem Moçambique empatou com a África do Sul a 0 golos e Angola beneficiou da vitória do Botswana sobre Eswatini por 1-0. Moçambique terminou no topo do Grupo A, com mais 2 pontos que a África do Sul. Angola terminou no topo do Grupo C, com os mesmos pontos que os dois outros, Eswatini e Botswana, mas com melhores golos. Vão agora para a fase seguinte. Na segunda meia hora, o nosso correspondente Oscar Medeiros vai nos falar de uma decisão do governo de São Tomé, que decidiu pôr em ação o Conselho Superior de Segurança Interna para tomar medidas contra o que considera de apelos à desordem pública nas redes sociais.
O aviso foi deixado pelo Ministro da Defesa e Ordem Interna, Oscar Sousa, no final da primeira reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, órgão de tutela do Primeiro-Ministro, criado há 3 anos. Quem usar as redes sociais para ameaçar ou insultar dirigentes públicos será punido de acordo com a lei.
Há que se prevenir em relação aquilo que tenha sido algumas ameaças, insultos e ofensas que nós não vamos continuar a permitir.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música. Cabuia!
Vivir a la muerte.
modo 20, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste dia 9 de dezembro de 2020. Nos próximos minutos, produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel. Votos desde já de boa escuta. Nas notícias hoje em destaque, a alta comissária para os direitos humanos das Nações Unidas avisa que a situação na província etíope de Tigray está a deteriorar-se e que combates continuam. 5 pessoas mortas em violência litoral no Ghana. O presidente do Irão diz que as sanções americanas tornam praticamente impossível comprar medicamentos e vacina contra a Covid-19. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe as notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América na internet, Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp, +1 908-652-4584. Uma vez mais, Mariano Bartolomeu e Amâncio Miguel desejam-lhe boa escuta. As notícias a esta hora, aqui na Voz da América, com João Santa Rita.
A alta comissária para os direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, disse hoje que a atual situação na província etíope de Tigré é ainda preocupante e volátil, e acrescentou que combates prosseguem entre forças federais e da Frente Popular de Libertação de Tigré e ainda milícias de ambos os lados. Bachelet disse que a situação está a ficar descontrolada e as consequências podem ser graves para a população civil. Ela mencionou confrontos perto de 4 cidades da região, incluindo a sua capital, Mekele. O governo tinha anteriormente afirmado vitória, acrescentando que os rebeldes não tinham a capacidade para continuar a levar a cabo uma guerra contra o governo central. O governo não reagiu aos comentários de Bachelet. Mas uma destacada entidade governamental disse, no entanto, que o governo continua a rejeitar qualquer intervenção estrangeira para mediar no conflito ou investigar alegados crimes de guerra cometidos na região. O governo etíope confirmou, por outro lado, que as suas forças de segurança dispararam sobre uma coluna de trabalhadores da ONU que estava a tentar entrar numa zona de Tigré e que vários foram detidos. 5 pessoas foram mortas na violência pós-eleitoral no Ghana, disse a polícia nesta quarta-feira. As mortes foram relatadas enquanto os primeiros resultados confirmavam uma disputa muito cerrada pela presidência. Os países vizinhos do Ghana pediram aos partidos políticos que defendessem um desfecho pacífico, isto após estes trocarem acaloradas acusações. A Comissão Eleitoral publicou os resultados de 7 das 16 regiões do país, apontando para uma liderança muito mínima do candidato da oposição, John Mahama, sobre o presidente cessante, Nana Akufo-Addo. A votação presidencial e parlamentar, de segunda-feira, foi considerada pelos observadores como geralmente livre e justa. Mas Mahama, na terça-feira, acusou Akufo-Addo de mostrar o que chamou de credenciais que são muito antidemocráticas e de usar os militares para tentar influenciar o resultado. As autoridades sul-africanas disseram ter recuperado cerca de 3.400 milhões de randes, cerca de 228 milhões de dólares, em pagamentos falsos de programas de apoio a desempregados que perderam os seus empregos devido à pandemia da Covid-19. A auditora-geral, Tsakani Maluleke, referiu falhas nos processos de aquisição e gestão dos contratos desse pacote criado para fornecer assistência médica e alívio social e económico. As conclusões do relatório reforçaram as descobertas de uma auditoria inicial publicada em setembro sobre como o dinheiro foi gasto. As famílias de soldados americanos que iniciaram uma ação em tribunal contra a companhia de telecomunicações sul-africana MTN por alegadamente ajudar grupos militantes no Afeganistão submeteram documentos ao tribunal rejeitando argumentos da MTN que o caso não deve ser ouvido em tribunal americano. A queixa inicial foi apresentada em dezembro do ano passado, alegando que a MTN pagou mais de 100 milhões de dólares à Al-Qaeda e aos Talibã para não atacarem as suas torres celulares. Os queixosos argumentam que a MTN desligou as suas torres durante a noite, impedindo operações de inteligência dos Estados Unidos. A MTN argumentou que o caso não deve ser ouvido nos Estados Unidos e disse que não sabia que estava a ajudar aqueles grupos. O presidente do Irã, Hassan Rouhani, disse hoje que as sanções americanas estão a tornar difícil ao país comprar medicamentos e material médico do estrangeiro, incluindo as vacinas contra a Covid-19. O Irã é o país no Médio Oriente mais afetado pela pandemia do coronavírus. Rouhani disse que mesmo as mais simples transações para a compra de medicamentos se tinham tornado extremamente difíceis. Os Estados Unidos insistem que as sanções não abrangem a compra de medicamentos e bens humanitários, mas as restrições impostas levaram muitos bancos e companhias através do mundo a deixarem de comercializar com o Irã. Entretanto, na Grã-Bretanha, as autoridades avisaram que pessoas que padecem de reações alérgicas não devem ser inoculadas com a nova vacina. Isto depois de duas pessoas terem registado reações adversas após terem sido vacinadas ontem, nos primeiros dias das vacinações na Grã-Bretanha. Na Alemanha, a chanceler alemã Angela Merkel disse ao Parlamento que uma segunda onda de infecções é mais perigosa que a primeira e pediu medidas mais restritivas e de confinamento.
Em São Tomé e Príncipe, quem usar as redes sociais para ameaçar ou insultar dirigentes públicos será punido de acordo com a lei. Este é um dos temas de destaque nos próximos minutos, nesta emissão vespertina, 9 de dezembro de 2020, é a Voz da América a partir de Washington, D.C. Nosso espaço de reportagem começa em Moçambique. O ministro português da Defesa, João Gomes Cravinho, está neste país com uma visita centrada no apoio que Portugal pode dar à luta contra o terrorismo em Cabo Delgado. Analistas, no entanto, dizem que esta deslocação e a do embaixador americano Nathan Sells não vão mudar nada enquanto Maputo não definir o que pretende exatamente. Reporta Ramos Miguel.
João Gomes Carvinho estará em Moçambique até sexta-feira, tendo em vista a negociação de um novo programa de cooperação bilateral no domínio da defesa e o estreitamento de relações com a África no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, que se inicia em janeiro. A visita decorre numa altura em que Moçambique está a braços com uma insurgência armada em Cabo Delgado e Gomes Carvinho reiterou que Portugal está disponível para apoiar as autoridades moçambicanas no combate ao terrorismo dentro daquilo que o país considerar necessário.
A proximidade, a amizade, a solidariedade entre os nossos países deve ser demonstrada num momento em que temos todos muito a ganhar, respeitar as nossas relações de proximidade, de amizade, de solidariedade.
Entretanto, o analista diz que esta visita não deve ser vista de forma isolada, deve ser encarada no contexto de toda uma diplomacia na área de defesa e segurança que Moçambique tem estado a levar a efeito com os principais potenciais parceiros com capacidade para ajudar a resolver o caso de Cabo Delgado. O analista Borges Namir recordou que, muito recentemente, esteve em Moçambique o coordenador do contra-terrorismo no Departamento de Estado americano, o embaixador Nathan Salles, entre outras personalidades que escalaram a capital moçambicana.
Mas essas visitas não vão mudar nada enquanto Moçambique não definir o que quer. Por exemplo, é que Moçambique só quer apoio a equipamento, Moçambique só quer apoio logístico, equipamento e dinheiro, mas os potenciais parceiros estão relutantes em dar apoio, que pode acabar nas mãos dos terroristas, como muito armamento moçambicano tinha, parou nas mãos dos terroristas, viu, assaltos no sul da praia, aliados arsenais de armamento das forças de segurança, viaturas de combate de Moçambique são usados por terroristas, então os parceiros não estão a aceitar de uma forma geral dar só equipamentos e dinheiro, precisam de garantia de que Moçambique tem capacidade para fazer esse trabalho e parece que o impasse está ali.
Mas não acho que esta visita possa resultar em algo concreto, tendo em conta o excelente relacionamento entre Maputo e Lisboa?
Essa visita pode ser importante, mas se Moçambique aceitar mudar da abordagem, neste momento a abordagem que Moçambique tem é de não querer nenhum homem, ainda que não sejam soldados, mas nem netos, setor de emergência metido no território nacional, só quer equipamento.
Quem também defende que Moçambique deve definir o que quer é o analista Alexandre Chour, que acusa as autoridades locais de terem minimizado o conflito em Cabo Delgado.
O Moçambique atrasou a pedir apoio à comunidade internacional, porque primeiro teve a dificuldade de reconhecer que aquela situação de Cabo Delgado era terrorismo. Inicialmente, o governo moçambicano abordava e fazia o assunto, era de que não passava banditismo. Nos últimos dias, As autoridades moçambicanas e portuguesas abordaram o assunto e houve uma declaração de intenções por parte dos portugueses.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos a falar da situação de insurgência em Moçambique. Cresce a disponibilidade de vários países em apoiar militarmente Moçambique no combate ao terrorismo. E o governo moçambicano referiu que não se vincula aos comentários dos países sobre uma intervenção militar naquela província de Cabo Delgado, que registra neste momento um número recorde de deslocados. Muitos vão à sua capital, que é a cidade de Pemba. Temos indicação que outros vão às vizinhas províncias de Nampula e Niassa e outras regiões do país. São mais de 500 mil pessoas que fogem da situação de insurgência em Cabo Delgado. Detalhes com o Alfredo Júnior.
O porta-voz do Conselho de Ministros, Filemão Soares, veio ao público dizer que o apoio militar está fora de questão.
Há de ter percebido também que o governo tornou público, quando foi da vez de ter sido efetuado um pedido formal, um pedido de apoio, necessariamente com as limitantes que constavam desse mesmo pedido, que não incluía a questão do apoio do seu ponto de vista militar como tal.
A imprensa sul-africana avança que o parlamento deste país vizinho aprovou o envio de equipamento militar para o apoio ao combate ao terrorismo.
No quadro do exercício da nossa soberania, não nos vinculamos diretamente aos comentários que são feitos por um país ou outro.
Para o analista político Yassir Mohamed, este posicionamento do governo moçambicano está relacionado com o facto de ainda não ter dado a conhecer a CDC e aos demais países a informação correta sobre o problema que está a acontecer em Cabo Delgado.
A questão fundamental que a SADEC traz para Moçambique e que é difícil para Moçambique responder é: qual é que é o verdadeiro problema de Cabo Delgado? Vende-se a teoria de Daesh, a teoria de islamização, mas essas teorias acabam por cair por terra quando o que acontece lá diverge do que se diz. Moçambique está num dilema, é um dilema muito grande. Por quê? É um dilema porque a mensagem que vende para a Europa não é a mesma que consegue vender para a SADEC. Por quê? Porque a SADEC está mais próxima e conhece uma realidade diferente daquela que é a propaganda. Enquanto para a União Europeia vendeu-se com facilidade a ideia de que Moçambique estava a ser atacado por movimentos islâmicos, mas a SADEC não compra essa teoria.
Já o analista Julião Arnaldo acredita que, tendo em conta as relações históricas, Moçambique acabará por receber apoio por parte dos países da SADC, com destaque para a África do Sul.
Neste momento, Moçambique não está só dependente da intervenção da SADEC. Moçambique já fez vários raptos internacionais, um à União Europeia, um à SADEC, que foi o primeiro até, e outros países eventualmente vão aparecer, outros blocos ou países vão aparecer com proposta ou par de solução. E o mais recente foi na sexta-feira a presença em Moçambique do embaixador norte-americano, que faz parte dessa estratégia de resposta ao problema do terrorismo.
Por seu turno, Ismael Nyakuku considera que Moçambique deve abrir-se para que possa receber o devido apoio no combate ao terrorismo.
Em termos militares, quem efetivamente tem condições reais de apoiar? Militares, logística e, sobretudo, equipamento e armamento militar. É a África do Sul, é eventualmente Angola. Nós temos que... A África do Sul é nosso irmão. Nós apoiamos a África do Sul em momentos difíceis. Temos aproximação com a África do Sul. Nós já devíamos ter, muito antes até disso, já ter ido lá conversar com a África do Sul, ainda no início do processo.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. De Moçambique para São Tomé e Príncipe. Neste arquipélago, quem usar as redes sociais para ameaçar ou insultar dirigentes públicos será punido de acordo com a lei. O governo de São Tomé e Príncipe decidiu pôr em ação o Conselho Superior de Segurança Interna. O nosso correspondente Oscar Medeiros reporta que o órgão, criado em 2017, reuniu-se pela primeira vez para tomar medidas contra o que considera de apelos à desordem pública nas redes sociais. Oscar.
O aviso foi deixado pelo ministro da Defesa e Ordem Interna, Oscar Sousa, no final da primeira reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, órgão de tutela do primeiro-ministro, criado há 3 anos. Quem usar as redes sociais para ameaçar ou insultar dirigentes públicos será punido de acordo com a lei.
Há que se prevenir em relação àquilo que têm sido algumas ameaças, insultos e ofensas que nós não vamos continuar a permitir. Nesses últimos tempos as pessoas utilizam as redes sociais para poderem passar algumas mensagens de mobilização
de incentivação e aliciamento à desordem pública.
O governo diz que, para além da legislação criada para o efeito, a sua decisão encontra também suporte na lei contra o cibercrime. O ativista Abel Bom Jesus espera que a medida não ponha em causa a liberdade de expressão.
Realmente, algumas pessoas têm feito o mau uso das redes sociais, mas também, tendo em conta que atualmente o Poder Executivo censurou todas as fontes aonde nós podemos recorrer para poder fazer denúncia, que nesse caso é a comunicação social, isso é o resultado da grande afluência das pessoas para as redes sociais. Inclusive, temos a página Anda Perigo, que faz a divulgação de muitas coisas que passam pela televisão e a televisão não aceita publicar. Passam pela rádio, a rádio não aceita passar. Mas uma coisa é certa, hoje nós estamos num país democrático e, sobretudo, a maior parte desses indivíduos que estão na cabeça do poder são indivíduos que vieram da era ditatorial. Eles estão a esquecer que hoje as coisas mudaram e, por mais que eles tentem, a não ser que eles vão recorrer a outros tipos de opressões, mas dizer que vai impedir as pessoas de falar aquilo que sentem, de exprimir aquilo que são seus sentimentos, vai ser uma coisa muito difícil.
Por seu lado, o jurista Hamilton Vaz diz que esta decisão só peca por tardia.
Nós temos que ter o conceito correto do que é democracia. A liberdade não significa a libertinagem. A liberdade significa eu tenho que dizer o que digo, mas eu ao mesmo tempo tenho que respeitar o terceiro. Não podemos pensar que liberdade significa eu faço tudo o que eu quero. Isto é claro, claríssimo para toda a gente. Qualquer governo sério tinha que tomar medidas relativas a essa matéria faz tempo. Não quer dizer que com essa legislação estamos a coartar as pessoas dizerem, mas as pessoas têm que dizer o que dizem, têm que responsabilizar por aquilo que dizem.
Para além de mensagens e informações divulgadas nas redes sociais, a primeira reunião do órgão que reúne o governo e as altas patentes militares e paramilitares para discutir a segurança interna do país debruçou-se também sobre o aumento da pirataria marítima nas águas territoriais de São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, a população pede às autoridades novas medidas de prevenção da pandemia da Covid-19. Neste momento, termina o estado de calamidade na Guiné-Bissau, o país que já registrou 2.422 casos, entre os quais 2.309 recuperados e 43 pessoas, infelizmente, perderam a vida. Assumando só.
Um dia depois do fim do estado da calamidade na Guiné-Bissau, os guineenses pedem ao governo anunciar novas medidas para evitar o contágio da pandemia de Covid-19, de forma a evitar mais casos da doença no país.
O governo devia anunciar outro estado de pode ser emergência, assim como calamidade. Porque estamos a ouvir que essa doença está a matar.
Eu acho que o nosso estado deve entrar a fim de ajudar nas medidas mais preventivas para a saúde. Devemos tomar mais cuidado para evitar doenças. É preciso aumentar o estado de calamidade, porque o nosso país não está bem em termos de prevenção, mas sim devemos de prevenir para que não aumenta mais casos.
O médico clínico Eduís Martins afirma que não basta só regulamentar as medidas, mas também criar condições para que as estruturas sanitárias trabalhem de forma a dar resposta à pandemia.
Algo devia ser feito, porque não podemos dar luxo de perder nem um dia, nem dois, sem uma regulamentação. E também não é basta só regulamentarmos, temos que pôr as estruturas sanitárias em condições de trabalharem e darem as respostas.
Segundo apurou a Voz de América, o governo tem em mãos uma proposta do Alto Comissariado da Luta contra a Covid-19 para continuar com a prevenção a nível nacional, mas desconhece, para já, de que plano se trata, ou seja, se o país vai voltar ao estado de emergência, reforçando as medidas restritivas ou continuar a observar o estado de calamidade. As medidas de combate à Covid-19 não têm sido respeitadas no país, nomeadamente o uso obrigatório das máscaras nas vias públicas e a proibição de aglomeração das pessoas. De Bissau para a Voz de América, Ansumani Sow.
As autoridades da Guiné-Bissau dizem que a resposta será discutida na próxima sessão do Conselho de Ministros, quinta-feira. O presidente Donald Trump já perdeu dezenas de processos entregues aos tribunais visando anular a vitória do presidente eleito Joe Biden. O dia 8 de dezembro é conhecido como sendo Porto Seguro, onde os estados finalizam a certificação dos seus resultados eleitorais, limitando ainda mais as possibilidades de Trump reverter a eleição. Nesse mesmo dia, o Supremo Tribunal rejeitou o pedido de republicanos para parar a certificação do importante e decisivo estado da Pensilvânia. Álvaro Lugero Andrade e os detalhes.
Nas 5 semanas desde a eleição de 3 de novembro, houve comemorações, protestos, recontagens repetidas em vários estados e dezenas de processos legais em torno dos resultados eleitorais. Mas nada mudou o resultado. Joe Biden venceu a eleição de 2020, mas o presidente Donald Trump não aceita.
Nunca perdemos uma eleição. Estamos a vencer esta eleição.
8 de dezembro, conhecido como Porto Seguro, é a data limite para os estados concluírem todos os processos legais, incluindo recontagens e auditorias, e assim finalizarem a certificação dos seus resultados.
O fim deste prazo é apenas mais um prego no caixão dos esforços do presidente para anular o resultado da eleição no tribunal através de falsas alegações de fraude eleitoral.
Os resultados certificados nesta data são considerados conclusivos pelo Congresso. Todos os estados confirmaram já os resultados, exceto o Wisconsin, que deve fazê-lo neste fim de semana.
Mas se uma eleição for certificada depois de 8 de dezembro e os eleitores forem selecionados até 14 de dezembro, quando de facto serão depositados os votos eleitorais, o Congresso certamente vai contar esses votos quando aprovar o resultado em janeiro.
O presidente Trump apresentou dezenas de ações junto dos tribunais em 7 estados onde perdeu: Arizona, Pensilvânia, Georgia, Michigan, Wisconsin, Minnesota e Nevada. Ele ganhou um processo e perdeu mais de 40, com vários ainda por decidir na Georgia, Arizona, Wisconsin e Pensilvânia. Na terça-feira, o Supremo Tribunal negou uma ação de republicanos para parar a certificação no importante estado da Pensilvânia. Depois do fracasso da sua equipa jurídica nos tribunais, o procurador-geral Bill Barr, aliado do presidente, também disse não haver evidências de fraude generalizada. Mas os apoiantes de Donald Trump continuam a ameaçar autoridades eleitorais.
It has to stop.
Tente parar, senhor presidente. O senhor não condenou essas ações ou essa linguagem.
Após derrotas no tribunal, Donald Trump decidiu pressionar pessoalmente autoridades e legisladores na Geórgia, Michigan e Pensilvânia para anular os resultados eleitorais. Embora essas tentativas tenham falhado, elas expuseram as vulnerabilidades do sistema eleitoral americano.
Só o tempo dirá se o que sair desta eleição é um compromisso renovado com a integridade do sistema eleitoral, particularmente no nível dos estados, ou o que aprendemos é como o nosso sistema eleitoral é frágil, como estamos perto de um resultado realmente perigoso.
A 14 de dezembro, as 538 pessoas designadas para integrar o Colégio Eleitoral dos Estados Unidos reúnem-se em várias cidades de todo o país para votar formalmente pelo presidente e pelo vice-presidente, que tomarão posse no dia 20 de janeiro de 2021.
Os violadores de direitos humanos enfrentarão o congelamento de ativos e a proibição de viagens, de acordo com a nova legislação adoptada pela União Europeia. As chamadas leis de Magnitsky teriam como alvos envolvidos em crimes que variam de genocídio a tortura e detenções arbitrárias. Ana Guedes.
Os casinos de Cannes, as marinas do Mediterrâneo, as boutiques de Paris e Milão, destinos favoritos para os super-ricos investirem o seu dinheiro. Em breve, eles poderão estar fora do alcance de funcionários corruptos e oligarcas acusados de abusos dos direitos humanos. A União Europeia apoia oficialmente a chamada Lei Magnitsky, a 10 de dezembro, Dia Mundial dos Direitos Humanos. Permite à União Europeia impor proibições de viagens e congelamento de bens a violadores dos direitos humanos. O financeiro Bill Browder fez campanha por legislação semelhante em países em redor do mundo, diz que conseguir a adesão da Europa é um marco importante.
Countries that
países que ditadores e cleptocratas gostam de visitar. Eles vão para o sul da França, vão para a Sardenha, vão para a Espanha. Então há algo lá que eles realmente desejam. E assim, se essas leis, se a lei Magnitsky da União Europeia realmente for implementada e implementada amplamente, acho que poderia ter um impacto dramático no comportamento dos violadores dos direitos humanos em todo o mundo.
Os Estados Unidos, Grã-Bretanha e Canadá já possuem leis Magnitsky. Eles têm o nome em homenagem ao advogado de Bill Browder, Sergei Magnitsky, que morreu numa prisão russa em 2009, depois de descobrir uma fraude fiscal de 230 milhões de dólares cometida por funcionários estaduais. No entanto, a lei da União Europeia não terá o nome de Magnitsky, já que o governo holandês argumentou que nenhum país se deveria sentir alvo. O principal líder da oposição da Rússia, Alexei Navalny, que foi envenenado no início deste ano, mas sobreviveu, falou com legisladores da União Europeia por meio de link de vídeo.
A principal questão que nos devemos perguntar é por que essas pessoas estão a envenenar, a matar e a fabricar? E a resposta é muito, muito simples: dinheiro. Portanto, a União Europeia deve ter como alvo o dinheiro e os oligarcas russos, não apenas os velhos oligarcas, mas também os novos, como este círculo de Putin. Eles devem ser alvos reais de sanções.
O presidente russo Vladimir Putin nega envolvimento no envenenamento de Navalny por um agente nervoso. Além dos responsáveis pela morte do próprio Sergei Magnitsky, existem vários alvos óbvios para as novas leis Magnitsky da Europa, diz Browder.
Os assassinos do jornalista saudita do Washington Post, Jamal Khashoggi, da Nova Saudita, mais o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, devem ser adicionados nesta lista. As autoridades chinesas envolvidas no genocídio uigur, as autoridades chinesas envolvidas na repressão de Hong Kong, o regime de Lukashenko, os funcionários birmaneses envolvidos no genocídio dos Rohingya, só para citar alguns.
Críticos dizem que ainda é possível para os Estados-membros da União Europeia vetarem quaisquer medidas propostas sob a nova lei. E países com laços mais fortes com o Kremlin, como a Hungria e Chipre, poderiam bloquear quaisquer ações.
Na nossa página esportiva, vamos começar hoje novamente com a Liga dos Campeões de Europa em Futebol. E vamos começar com aquele incidente de ontem que levou ao adiamento para hoje do jogo entre o Paris Saint-Germain, PSG, do Neymar e o Başakşehir da Turquia. O jogo foi interrompido depois do incidente envolvendo o treinador assistente da equipa turca, Pierre Webbo, que é dos Camarões, e que alegou que o árbitro assistente da Roménia tinha usado terminologia racista para o identificar ao árbitro principal. Os jogadores de ambos os clubes abandonaram o relvado. O jogo vai ser repetido hoje, mas já não conta para nada, porque com a derrota ontem do Manchester United frente ao Leipzig por 3-2, o PSG qualifica-se, qualquer que seja o resultado de hoje. O Başakşehir, esse, já foi à vida. Hoje temos jogos dos grupos A, B, C e D, e há muito por resolver. No grupo A, Bayern de Munique já está apurado, recebe Lokomotiv de Moscovo em último, com 3 pontos. Salzburgo, da Áustria, com 4 pontos, recebe o Atlético Madrid com 6. Salzburgo tem que ganhar ao Atlético. Basta-lhe um empate, isto vai ser bom. No grupo B é que está tudo em aberto, tudo por decidir. Borussia Mönchengladbach tem 8 pontos. Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, tem 7. Real Madrid também tem 7. Inter tem 5. Portanto, tudo por decidir. Madrid recebe o Borussia Mönchengladbach, o Inter recebe o Shakhtar. Inter tem que ganhar e esperar que o Mönchengladbach derrote o Real Madrid, que para estar seguro tem que ganhar, embora um empate possa ser suficiente se o Shakhtar perder. Oh, contas complicadas, vamos a ver o que é que dá. Antes de terminarmos, não podíamos deixar aqui de fazer referência ao campeonato de sub-20 de Confederação Africana de Futebol da África Austral, a decorrer na África do Sul. Moçambique e Angola qualificaram-se para a fase seguinte. Ontem Moçambique empatou com a África do Sul a 0 golos e Angola beneficiou da vitória do Botswana sobre Eswatini por 1-0. Moçambique terminou no topo do grupo A, com mais 2 pontos que a África do Sul. Angola terminou no topo do grupo C, com os mesmos pontos que os dois outros, Eswatini e Botswana, mas com melhores golos. Vão agora para a fase seguinte.
Em destaque nas notícias, a Alta Comissária para os Direitos Humanos das Nações Unidas avisa que a situação na província etíope de Tigré está a deteriorar-se e que os combates continuam. 5 pessoas mortas em violência eleitoral no Ghana. O presidente do Irã diz que sanções americanas tornam praticamente impossível comprar medicamentos e vacina contra a Covid-19. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Emmanuel Miguel. Boa noite. Fiquem com o Álvaro Lugero Andrade para a terceira página. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 9 de dezembro. Aos microfones, Álvaro Rugel Andrade. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Também pode acompanhar-nos no seu computador, no telemóvel e no tablet através do nosso site voaportugues.com. Nas redes sociais estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A referência é VOA Português. Se quiser, pode falar connosco durante todo o dia através do nosso número no WhatsApp. Mais um 908-652-4584. A produção é assegurada pelo Léo Sarrilo. Na edição e apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial, a Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos avisa que a situação na província etíope do Tigray está a deteriorar-se e os combates continuam. No Ghana, 5 pessoas morrem em violência pós-eleitoral. O presidente do Irã diz que sanções americanas tornam praticamente impossível comprar medicamentos e vacina contra a Covid-19. Quarta-feira na Voz da América é dia de agenda africana. Mais à frente vamos falar sobre a cidade de Bissau, outrora uma das mais bonitas na costa ocidental africana. E agora é o tema da agenda africana, mas isso mais à frente. Comecemos em São Tomé e Príncipe, onde o governo decidiu colocar em ação o Conselho Superior de Segurança Interna, criado em 2017, que agora reuniu-se pela primeira vez para tomar medidas contra o que considera de apelos à desordem pública nas redes sociais. Oscar Medeiros.
O aviso foi deixado pelo Ministro da Defesa e Ordem Interna, Oscar Sousa, no final da primeira reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, órgão de tutela do Primeiro-Ministro, criado há 3 anos. Quem usar as redes sociais para ameaçar ou insultar dirigentes públicos será punido de acordo com a lei.
Há que se prevenir em relação àquilo que tenha sido algumas ameaças, insultos e ofensas que nós não vamos continuar a permitir. Nesses últimos tempos, as pessoas utilizam as redes sociais para poderem passar algumas mensagens de mobilização, de incentivação e aliciamento à desordem pública.
O governo diz que, para além da legislação criada para o efeito, a sua decisão encontra também suporte na lei contra o cibercrime. O ativista Abel Bom Jesus espera que a medida não ponha em causa a liberdade de expressão.
Realmente algumas pessoas têm feito mau uso das redes sociais, mas também, tendo em conta que atualmente o Poder Executivo censurou todas as fontes aonde nós podemos recorrer para poder fazer denúncia, que nesse caso é a comunicação social, isso é o resultado da grande afluência das pessoas para as redes sociais. Inclusive temos a página Anda Perigo, que faz a divulgação de muitas coisas que passam pela televisão e a televisão não aceita publicar. Passam pela rádio, a rádio não aceita passar. Mas uma coisa é certa, hoje nós estamos num país democrático e, sobretudo, a maior parte desses indivíduos que estão na cabeça do poder são indivíduos que vieram da era ditatorial. Eles estão a esquecer que hoje as coisas mudaram e, por mais que eles tentem, a não ser que eles vão recorrer a outros tipos de opressões, mas dizer que vai impedir as pessoas de falar aquilo que sentem, de exprimir aquilo que são seus sentimentos, vai ser uma coisa muito difícil.
Por seu lado, o jurista Hamilton Vaz diz que esta decisão só peca por tardia.
Nós temos que ter o conceito correto do que é democracia. A liberdade não significa a libertinagem. A liberdade significa eu tenho que dizer o que digo, mas eu ao mesmo tempo tenho que respeitar o terceiro. Não podemos pensar que liberdade significa eu faço tudo o que eu quero. Isto é claro, claríssimo para toda a gente. Qualquer governo sério tinha que tomar medidas relativas a essa matéria faz tempo. Não quer dizer que com essa legislação estamos a coartar as pessoas dizerem, mas as pessoas têm que dizer o que dizem, têm que responsabilizar por aquilo que dizem.
Para além de mensagens e informações divulgadas nas redes sociais, a primeira reunião do órgão que reúne o governo e as altas patentes militares e paramilitares para discutir a segurança interna do país debruçou-se também sobre o aumento da pirataria marítima nas águas territoriais de São Tomé e Príncipe. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros, de São Tomé e Príncipe. Vamos para Moçambique, numa altura em que cresce a disponibilidade de vários países em apoiar militarmente o governo no combate ao terrorismo. Entretanto, o executivo moçambicano refere que não se vincula a esses comentários sobre uma intervenção militar em Cabo Delgado, quando se registra um novo recorde de deslocados naquele ponto do país. Alfredo Júnior, desde Maputo.
Vários países da região e do mundo têm manifestado querer apoiar Moçambique no combate a ações terroristas que se assistem na província de Cabo Delgado. Porém, o porta-voz do Conselho de Ministros, Filemão Soares, veio ao público dizer que o apoio militar está fora de questão.
Há de ter percebido também que o governo tornou público, quando foi da vez de ter sido efetuado um pedido formal, um pedido de apoio, necessariamente com as limitantes que constavam desse mesmo pedido, que não incluía a questão do apoio do seu ponto de vista militar como tal.
A imprensa sul-africana avança que o parlamento deste país vizinho aprovou o envio de equipamento militar para o apoio ao combate ao terrorismo.
No quadro do exercício da nossa soberania, não nos vinculamos diretamente aos comentários que são feitos por um país ou outro.
Para o analista político Yassir Mohamed, este posicionamento do governo moçambicano está relacionado com o facto de ainda não ter dado a conhecer a CDC e aos demais países a informação correta sobre o problema que está a acontecer em Cabo Delgado.
A questão fundamental que a SADEC traz para Moçambique e que é difícil para Moçambique responder é qual é que é o verdadeiro problema de Cabo Delgado. Vende-se a teoria de Daesh, a teoria de islamização, mas essas teorias acabam por cair por terra quando o que acontece lá diverge do que se diz. Moçambique está num dilema, é um dilema muito grande. Por quê? É um dilema porque a mensagem que vende para a Europa não é a mesma que consegue vender para a SADEC. Por quê? Porque a SADEC está mais próxima e conhece uma realidade diferente daquela que é a propaganda. Enquanto para a União Europeia vendeu-se com facilidade a ideia de que Moçambique estava a ser atacado por movimentos islâmicos, mas a SADEC não compra esta teoria.
Já o analista Julião Arnaldo acredita que, tendo em conta as relações históricas, Moçambique acabará por receber apoio por parte dos países da SADC, com destaque para a África do Sul.
Parado, neste momento, Moçambique não está só dependente da intervenção da SADEC. Moçambique já fez vários rapos internacionais, um à União Europeia, um à SADEC, que foi o primeiro até, e outros países eventualmente vão aparecer, outros blocos ou países vão aparecer com proposta ou par de solução. E o mais recente foi na sexta-feira a presença em Moçambique do embaixador norte-americano, que faz parte dessa estratégia de resposta ao problema do terrorismo.
Por seu turno, Ismael Nyakuku considera que Moçambique deve abrir-se para que possa receber o devido apoio no combate ao terrorismo.
Em termos militares, quem efetivamente tem condições reais de apoiar? Militares, logística e, sobretudo, equipamento e armamento militar. É a África do Sul, é eventualmente Angola. Nós temos que... A África do Sul é nosso irmão. Nós apoiamos a África do Sul em momentos difíceis. Temos aproximação com a África do Sul. Nós já devíamos ter, muito antes até disso, já teria ido lá conversar com a África do Sul, ainda no início do processo.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Vamos agora para a Guiné-Bissau. Os cidadãos pedem ao governo novas medidas de prevenção da pandemia da Covid-19, quando terminou o estado de calamidade no país, que já registrou 2.422 casos e 44 mortes. O governo já recebeu uma proposta do Alto Comissariado contra a Covid que ainda vai analisar. Em suma, não só, falou com os cidadãos.
Um dia depois do fim do estado da calamidade na Guiné-Bissau, os guineenses pedem ao governo anunciar novas medidas para evitar o contágio da pandemia de Covid-19, de forma a evitar mais casos da doença no país.
O governo devia anunciar outro estado de pode ser emergência, assim como calamidade. Porque estamos a ouvir que essa doença está a matar.
Eu acho que o nosso estado deve entrar a fim de ajudar nas medidas mais preventivas para a saúde. Devemos tomar mais cuidado para evitar doenças. É preciso aumentar o estado de calamidade, porque o nosso país não está bem em termos de prevenção, mas assim devemos de prevenir para que não aumente mais casos.
O médico clínico Eduís Martins afirma que não basta só regulamentar as medidas, mas também criar condições para que as estruturas sanitárias trabalhem de forma a dar resposta à pandemia.
Algo devia ser feito, porque não podemos dar luxo de perder nem um dia, nem dois, sem uma regulamentação. E também não é basta só regulamentarmos, temos que pôr as estruturas sanitárias em condições de trabalharem e darem as respostas.
Segundo apurou a Voz de América, o governo tem em mãos uma proposta do Alto Comissariado da Luta contra a Covid-19 para continuar com a prevenção a nível nacional, mas desconhece, para já, de que plano se trata, ou seja, se o país vai voltar ao estado de emergência, reforçando as medidas restritivas ou continuar a observar o estado de calamidade. As medidas de combate à Covid-19 não têm sido respeitadas no país, nomeadamente o uso obrigatório das máscaras nas vias públicas e a proibição de aglomeração das pessoas. De Bissau para a Voz de América, Ansumani Sow.
Quarta-feira aqui na Voz da América é hora da Agenda Africana, hoje assinada pelo Lassana Kassama. Ele nos fala da Bissau de antes e da Bissau de agora.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bissau outrora é uma das cidades mais limpas e organizadas a nível da África Ocidental, mas isso já lá vai na época da Guiné Portuguesa até os finais da década 80. Hoje, a realidade é outra. Com o aumento substancial da população, consequência do êxodo rural e surgimento de muitos novos bairros, a capital da Guiné-Bissau apresenta-se como uma cidade sem vida arquitetónica. O facto é que a maior parte da capital guineense não está urbanizada, apesar de dispor teoricamente de um plano urbanístico, ainda que desatualizado. Fontes do Ministério das Obras Públicas, entidade responsável, indicam que o aludido plano teria e tem sido violado sistematicamente pelos agentes responsáveis da Câmara Municipal de Bissau, enquanto instituição competente na atribuição dos terrenos para a construção de habitações. E com vícios que sustentaram e ainda sustentam a falta de urbanização da cidade de Bissau, a Procuradoria-Geral da República entrou no cenário, com severas advertências ao pessoal da Câmara Municipal de Bissau. Sejam bem-vindos à Agenda Africana da Voz América. Com uma população estimada em cerca de 300 mil habitantes, as consequências da construção das casas em Bissau, sem o respeito pelo plano de urbanização, são visíveis ao olho de qualquer cidadão comum.
No centro da cidade, já que é uma zona velha, é a zona que está mais ou menos urbanizada. Mas se formos ver as periferias, é muito lamentável.
Nós temos certos bairros, não só na questão de urgência das grávidas, nós também temos questão de incêndio. O serviço de bombeiro acessa o bairro e não consegue consegue chegar à casa porque não há como chegar.
Se houver incêndio numa certa zona, os serviços de bombeiros não podem ter acesso a esse local. Daí é uma preocupação ainda maior.
A própria entidade pública, essas entidades acabam por autorizar certas pessoas a fazerem construções onde não devem ser feitas.
No idoso, o Serviço Nacional da Proteção Civil, entidade de prestação de socorros, tem enfrentado dificuldades nas suas operações devido à falta de urbanização da cidade de Bissau, disse por sua vez Francisco Correia, comandante da Corporação dos Bombeiros da Guiné-Bissau.
O problema é que alguns bairros antigos e alguns bairros recentes criados a nível de periferia da capital Bissau não reúnem condições de urbanização, mas o nosso serviço, às vezes, se tem alguma intervenção ou uma chamada de emergência de incêndio ou socorrer uma pessoa que está doente ou de parto, a nossa viatura não tem acesso a essa casa. Como os novos bairros recém-criados a nível da periferia continuam mesmo não oferecer as condições de acesso, não só ao serviço de proteção civil, tanto do hospital, e qualquer pessoa que tem casa nestes bairros não tem acesso à sua própria casa.
Em entrevista à Voz América, o secretário-geral da Câmara Municipal de Bissau, Lente Leon Timbassa, admite a culpa e falou da necessidade de requalificação dos mais antigos bairros da capital.
Requalificação dos bairros quer dizer o quê? Nós temos, por exemplo, as casas que estão sem urbanização. Nós pensamos num projeto que estamos a tentar mobilizar para poder começar a requalificação dos bairros. Nos bairros novos, neste momento, estamos mesmo a fazer uma verdadeira urbanização, que é fazer a implantação das casas e colocar zonas do mercado, colocar zonas de centro de saúde, zonas da escola e zonas das igrejas, etc., como diz a lei a nível da urbanização. Estamos completamente a seguir uma verdadeira urbanização a partir de já e estamos a pensar na requalificação dos bairros que nós mesmos culpamos a Câmara e assumimos a culpa que a Câmara não agiu como uma entidade camarária para poder pôr cobro à má urbanização.
Sem ruas urbanizadas e vias de acesso condicionadas, Bissau, que se elevou à cidade em 1692, deixando de ser praça, caracteriza-se atualmente pela desorganização gritante. Fernando Jorge, presidente da Ordem dos Arquitetos, precisou, aliás, que o plano urbanístico da cidade de Bissau está ultrapassado há muitos anos.
O plano urbanístico de Bissau já não existe como tal, porque é um plano que tem um tempo que ele deve ser executado. Seu horizonte temporal era de 20 anos. Terminamos o plano em 91, 92, como vê, já está ultrapassado. Mas se você me perguntar se esse plano urbanístico foi de facto executado, posso lhe dizer que quase 60% do plano nunca foi executado. E a própria dinâmica do crescimento da cidade acabou ultrapassando o plano, porque ele também manteve-se um plano estático, nunca foi atualizado. Um plano urbanístico, quando se faz, embora é para 20 anos, não é estático, vai sendo atualizado, porque surgem novas situações que nenhum plano pode prever. Em 10 anos na vida de uma nação, como no caso de Bissau, quando fizemos o plano, Bissau nem chegava a 100 mil habitantes, estava em 60 mil, quando muito. Hoje, com 250 mil, ou se calhar mais. Portanto, esse plano, não podia imaginar esse crescimento. Depois houve o êxodo rural, houve a questão económica, os impactos daquela visão do Banco Mundial, estrutural, portanto, dos países. E aquilo tudo fez com que o plano não pudesse ser executado, de uma parte, e de outra parte, os poderes políticos, os poderes públicos eram muito fracos e são ainda para executar os planos. Porque os planos, para serem executados, têm que ter um poder político forte que traça uma linha que não permita que o plano seja defraudado ou que o plano seja violado, etc. Mas isso nunca aconteceu.
Ainda na opinião do presidente da Ordem dos Arquitetos, para a execução de um plano urbanístico é preciso ter um forte apoio político. Fernando Jorge evidenciou, entretanto, que a Ordem dos Arquitetos da Guiné-Bissau está a trabalhar na proposição do novo plano urbanístico, que não se deve limitar-se apenas à cidade de Bissau.
Há muitas resoluções ao nível do habitat,
ao nível de desenvolvimento urbano, ao nível de alterações climáticas, ao nível dessa constatação de que, portanto, todas as cidades do mundo, nos próximos 50 anos, vão ter a população mundial, se calhar o campo vai ficar com 10 a 20%, etc. Há muitas novas realidades que devem ser analisadas agora, mas é urgente, Bissau, fazer um plano urbanístico, porque este caos urbanístico, se não houver mais um plano para ordenar isto, não sei onde iremos parar.
Enquanto isso, o secretário-geral da Câmara Municipal de Bissau, Lenta Leon Tembassa, sustenta que para inverter a caótica situação de urbanização em que se encontra grande parte da capital guinense, é preciso a realização de eleições autárquicas e um novo plano diretório.
Nós precisamos de ter, primeiramente, um plano diretor para poder urbanizar completamente a cidade de Bissau. Até nessa altura, sem um plano diretor, as entidades responsáveis para poder orientar a Câmara a mais alto nível ou realização das eleições autárquicas, parece a mim que muitas pessoas não têm a vontade própria para poder fazer.
Associada à falta de urbanização da maior parte da cidade de Bissau, caucionada pelos agentes da Câmara Municipal, recordo que recentemente o Ministério Público revelou haver fortes indícios de corrupção naquela idealidade camarária. Sobre este pormenor, falamos com o consultor jurídico Luís Petit, o qual defende a intervenção imediata da instância judicial guinense.
Tendo já em mãos o Ministério Público ou a Procuradoria-Geral da República essas informações de que a Câmara Municipal de Bissau tem agido de uma forma contrária àquilo que é o procedimento legal nas atribuições das licenças de construção e não só, devia agir automaticamente, agindo de acordo com a lei, naquilo que tem a ver com os processos de investigação e de apuramento de responsabilidade do pessoal da Câmara, pessoal até, digamos assim, os dirigentes que passaram na Câmara Municipal de Bissau, que tiveram esses comportamentos pondo em causa o próprio interesse do país.
Bissau, cidade que aparenta um acampamento rural com a gravidade da situação nos bairros periféricos. Isto tudo no meio de fortes indícios de corrupção, refere o Ministério Público guinense. Dasana Kassama, para a Voz América.
Obrigado, Dasana Kassama, aqui na Agenda Africana. E por que não ficarmos com a música Bissau, de Américo Gomes. E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
A alta comissária para os direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, disse hoje que a atual situação na província etíope de Tigré é ainda preocupante e volátil, e acrescentou que combates prosseguem entre forças federais e da Frente Popular de Libertação de Tigré e ainda milícias de ambos os lados. 5 pessoas foram mortas na violência pós-eleitoral no Ghana, disse a polícia nesta quarta-feira. As mortes foram relatadas enquanto os primeiros resultados confirmavam uma disputa muito cerrada pela presidência. Os países vizinhos do Ghana pediram aos partidos políticos que defendessem um desfecho pacífico, isto após estes trocarem acaloradas acusações. A Comissão Eleitoral publicou os resultados de 7 das 16 regiões do país, apontando para uma liderança muito mínima do candidato da oposição, John Mahama, sobre o presidente cessante, Nana Akufo-Addo. A votação presidencial e parlamentar, de segunda-feira, foi considerada pelos observadores como geralmente livre e justa. Mas Mahama, na terça-feira, acusou Akufo-Addo de mostrar o que chamou de credenciais que são muito antidemocráticas e de usar os militares para tentar influenciar o resultado. As famílias de soldados americanos que iniciaram uma ação em tribunal contra a companhia de telecomunicações sul-africana MTN por alegadamente ajudar grupos militantes no Afeganistão submeteram documentos ao tribunal rejeitando argumentos da MTN que o caso não deve ser ouvido em tribunal americano. A queixa inicial foi apresentada em dezembro do ano passado, alegando que a MTN pagou mais de 100 milhões de dólares à Al-Qaeda e aos Talibã para não atacarem as suas torres celulares. Os queixosos argumentam que a MTN desligou as suas torres durante a noite, impedindo operações de inteligência dos Estados Unidos. A MTN argumentou que o caso não deve ser ouvido nos Estados Unidos e disse que não sabia que estava a ajudar aqueles grupos. O presidente do Irão, Hassan Rouhani, disse hoje que as sanções americanas estão a tornar difícil ao país comprar medicamentos e material médico do estrangeiro, incluindo as vacinas contra a Covid-19. O Irão é o país no Médio Oriente mais afetado pela pandemia do coronavírus. Rouhani disse que mesmo as mais simples transações para a compra de medicamentos se tinham tornado extremamente difíceis. Os Estados Unidos insistem que as sanções não abrangem a compra de medicamentos e bens humanitários, mas as restrições impostas levaram muitos bancos e companhias através do mundo a deixarem de comercializar com o Irão.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na recente viagem do secretário de Estado Mike Pompeo ao Médio Oriente, 2 temas emergiram como importantes. O primeiro é a certeza de que mais países da região se juntarão a Bahrein, aos Emirados Árabes Unidos e ao Sudão nos acordos de Abraão e normalizarão as suas relações com Israel. O segundo é que a região está unificada no reconhecimento da ameaça representada pelo regime agressivo do Irão. Ao falar em Jerusalém antes de uma reunião com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o ministro das Relações Exteriores do Bahrein, Abdulhafid bin Rashid Al-Zayani, o secretário Mike Pompeo disse: "Estes acordos são importantes por muitas razões, importantes para todo o mundo. Estes acordos abrem oportunidades maravilhosas para o comércio e o desenvolvimento económico. Estes acordos também dizem a atores perniciosos como a República Islâmica do Irão que a sua influência na região está a diminuir e que eles estão cada vez mais isolados para sempre, a menos que os líderes do Irão mudem de direção." Numa entrevista em Abu Dhabi para a televisão Al Arabia, o secretário Mike Pompeo afirmou que mais nações na região farão a sua escolha no seu próprio tempo para aderirem aos acordos de Abraão, porque é a coisa certa a fazer a favor da sua nação, porque aumentará a prosperidade e a segurança dos seus países. Ele observou ainda que anteriormente acreditava-se que a paz só poderia ser alcançada se os problemas entre Israel e os palestinianos fossem resolvidos na sua totalidade. "Isso foi fundamentalmente errado", disse ele. "Não reconhecia a realidade. A realidade é que agora os Estados do Golfo e Israel reconhecem que enfrentam uma ameaça comum do Irão." Noutra entrevista em Abu Dhabi, à revista National Review, o secretário Mike Pompeo enfatizou a importância de resolver o conflito israelita-palestiniano, mas disse: "Não podemos ficar parados, como estivemos por 40 anos, e permitir que esse conflito seja a pré-condição para um esforço maior de paz e estabilidade." O secretário de Estado americano Mike Pompeo classificou os acordos de Abraão de um marco para o futuro do Médio Oriente. "Foi necessário envolvimento e liderança americanos", disse o secretário, "e quando fizermos isso, quando a América for uma força para o bem em todo o mundo, inclusive no Médio Oriente, outras nações vão querer ficar ao nosso lado e farão as escolhas certas, incluindo a escolha de parceria com Israel para a sua prosperidade. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos a emissão de hoje da Voz da América. Em português, de todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugel Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.